Raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa, com um enquadramento dessa vez um pouco melhor, se é que isso faz alguma diferença aqui no Roda e Avisa, porque eu estou com um novo suporte aqui, achei um suporte para o celular que é um pouquinho mais favorável. Vamos ver o quanto ele consegue sobreviver aos trancos e barrancos desse meu breve trajeto até o trabalho. Eu sou um paulistano que é abençoado por morar a simplesmente 10 minutos ou 15 minutos do trabalho. Então, é essa mais ou menos a duração esperada para mais essa reflexão maluca, que talvez eu já tenha feito de uma maneira ou de outra lá atrás, mas simplesmente alguns temas, sei lá, ou eu não consigo me livrar deles, ou eles continuam atuais. Difícil dizer qual é o caso aqui. A questão é a seguinte. Eu sempre fui, sobretudo no começo, né, um super entusiasta, né, do poder ou do potencial do digital. Sempre fui um apaixonado, etc, etc, etc. E o que acontece é que depois de uns tempos para cá, eu venho revendo a minha posição, revendo a carreira, né, a ponto inclusive de tirar da cabeça o chapéu de marketing digital ou de especialista em digital, seja o que for. Realmente estou abrindo mão sei lá, de anos e anos de carreira para tentar me apresentar como aquilo que eu considero que talvez seja o que eu ainda tenho para oferecer, que é comunicação, que é justamente comunicação, que para mim tem mais a ver com gente do que com a ferramenta propriamente dita, certo? Certo. Bom, não sei se é certo ou não, mas pelo menos é como eu, por honestidade intelectual, até por honestidade afetiva, etc e tal, consigo me posicionar. Não é uma coisa muito simples você simplesmente abrir mão de uma boa parte do seu currículo ou dizer adeus, né, a um segmento que talvez esteja enfrentando os próprios problemas, mas é o que eu consigo fazer. E a pauta aqui não é tanto autobiográfica, a pauta aqui é essa questão que está cada vez mais clara para mim, que é a urgência, a premência da gente voltar a se preocupar com pessoas ou com a sociedade e tentar rever, pelo menos, as maneiras com as quais a gente pensava ou lidava com esse problema, né? Eu sei que eu trabalho hoje muito perto da Vila Madalena, e Vila Madalena é mais ou menos uma Galápagos, né, das teorias, porque ali você vai encontrar gente abraçando desde pensamento mágico medieval até doutrinas socialistas de 200 anos atrás e que não funcionam, até dietas paleolíticas. Então ali é mais ou menos o Jurassic Park. Essas coisas parecem sobreviver de uma maneira estranha. Mas o que pega para mim é ver ainda hoje, talvez por inércia, talvez por receio de se inventar, talvez por ingenuidade, muita gente ainda é defendendo o digital pelo digital ou colocando o digital acima de todas as coisas, ou sei lá, né? Ou essa coisa um pouco, não diria obsessiva, mas quase maníaca, né? Quase uma perversão de achar que o digital por si só é melhor ou pior, ou resolve, ou é isso que estava faltando. Né? E aí eu entendo quando o interesse é por uma questão de carreira, o interesse é por uma questão de empregabilidade, porque, né, por mais que a gente já esteja aí com 20 e tantos anos de digital e de internet, etc e tal, sempre vai haver alguma empresa que ainda está na pré-história e vai precisar que alguém segure na mão, né, e conduza pelos tortuosos caminhos do digital. Sempre vai precisar de alguém, então existe mercado para isso, ok. Né? Mas, abstraindo essas considerações mercadológicas, né, carreirísticas, tal, oportunísticas também, o que eu quero levantar a bola aqui é o seguinte. A gente tem visto já inúmeros sinais de desdobramentos não muito desejáveis ou não muito bacanas, ou para não dizer apavorantes, do digital pelo digital. Então hoje de manhã eu tenho lá um podcast diário, que é o Radinho de Pilha. Uma das notícias era justamente meio milhão de roteadores caseiros provavelmente estão infectados por hackers que parecem ser russos, né, para que isso sirva como base para algum ataque perverso e pernicioso difícil de rastrear. Essa é a primeira, uma das primeiras notícias que eu dei hoje, né. É, por outro lado, você, acho que outra notícia que eu comentei hoje era um memo que vazou da própria Casa Branca, em que a Casa Branca está vendo estratégias para descaracterizar as pesquisas das próprias agências americanas que apontam, né, com um grande grau de certeza para os riscos, né, para os problemas do aquecimento global, mudanças climáticas e tal. Então você vê a própria Casa Branca imaginando criar times de fake news, né, para tentar desautorizar ou para tentar reverter o impacto desse discurso científico. Né. E você, bom, aí eu posso ficar falando horas, a gente pode falar do risco da próxima eleição americana, em que 95% dos consultados acham que as urnas americanas são passíveis de invasão. E aí você tem os efeitos do Facebook e Cambridge. Bom, eu posso ficar aqui até chegar no trabalho falando dos desdobramentos bizarros, né? Desde crianças com miopia porque ficam tempo demais na tela, até crianças, adolescentes com zero empatia porque nunca convivem com pessoas, até a polarização de questões políticas e sociais por conta dos algoritmos do Facebook. Cara, os desdobramentos são inúmeros. E todos eles apontam o seguinte, que o digital não é bom nem ruim. Então, como é que a gente pode se apaixonar por alguma coisa? É como você venerar um Deus indiferente. Né? Em muitas religiões, você venera um Deus que, de alguma maneira, se preocupa com você, está interessado no seu bem-estar, te criou e tal. Agora, venerar um Deus que não está nem aí com você, que pode ir para um lado e pode ir para o outro, é uma coisa meio bizarra. Né? Para mim, eu acho que começa a ficar um discurso um pouco anacrônico e posso estar exagerando aqui, talvez até um pouco irresponsável. Por que irresponsável? Porque os riscos só aumentam e na hora que a gente continua, enquanto a gente continua dourando a pílula, né, como se digital pelo digital fosse salvar todo mundo, como se a inovação pela inovação, a disrupção pela disrupção vale tudo, né, o growth hacking, o crescimento vale mais do que tudo. Enquanto a gente continuar com esse do crescimento vale mais que tudo, digital vale mais que tudo, e se dá para fazer, portanto, vamos fazer, convenhamos que a gente não só não está colaborando para prevenir problemas, como a gente talvez esteja amplificando. Né? E o que é engraçado é que os sinais estão por aí. Você pega recentemente o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, o GM da Microsoft, ele abriu uma conferência, que era o Build, falando o quê? Sobre a responsabilidade da tecnologia, sobre os impactos da tecnologia. Ele começou uma conferência de tech, só tem desenvolvedor em princípio, né? Comentando um filósofo do século passado. Olha, onde já se viu, né, uma conferência de tecnologia, as minhas talvez, né, as minhas palestras, talvez, mas tudo bem, mas eu não sou o Satya Nadella. Onde já se viu um presidente de empresa dizendo que está mais do que na hora, não da gente ficar pensando o que os computadores podem fazer, mas se perguntando o que eles devem fazer. Devem fazer. E devem fazer, isso já indica o quê? Questionamentos éticos, questionamentos morais, questionamentos políticos. Né? Você tem uma tecnologia que pode causar impacto, por onde ela começa? Você tem uma tecnologia que abre fragilidades, como é que você controla? Né? Como é que você faz com que, por exemplo, e aí isso é outra pauta do Radinho de hoje, eu não estou fazendo propaganda do Radinho, mas é que a DARPA, que é aquela organização americana das Forças Armadas, eles estão lá descabelados para tentar fazer uma frente de estudos para conseguir identificar quando que um vídeo é fake ou não. E aí eles estão percebendo que a batalha é perdida, que talvez a batalha seja perdida, que as inteligências artificiais do mal, vamos chamar do mal de uma maneira bastante primária aqui, bastante Star Wars, do lado escuro da força, que elas vão fazer coisas que são tão perfeitas que você não vai mais poder dizer se aquele vídeo é verdadeiro, se aquele áudio é verdadeiro, talvez seja uma batalha perdida. E aí quando a gente vê, né, quem é apaixonado pelo digital, o criador do Deepfake, que é um aplicativo que faz esses vídeos fake, fala, então prepare-se que a nova versão vai ser ainda mais fácil de usar. Obrigado, hein? Porra, super obrigado, que legal, tal. Pois bem, é lógico que eu talvez esteja criticando, questionando personagens que são caricaturais, né? Eu acho que sobraram poucos desses incondicionais defensores da tecnologia pela tecnologia. Está todo mundo, até por uma noção de oportunismo também, ou vamos chamar de senso de, né, de oportunidade, começando a abraçar questões éticas. Mas o que eu vejo, que também é um pouco preocupante, é que nessa hora eu não vejo ninguém propor alguma coisa nova. Eu vejo gente ressuscitar coisas que também nunca funcionaram direito. Ou que não estão alinhadas com as últimas pesquisas sobre como humanos funcionam, como a complexidade funciona, né, como a evolução funciona. O pessoal parece que parou, né, parou de estudar, mas anyway, mas não só desalinhados com uma série de pesquisas e de sinais por aí sobre o que, que realmente é o que, que significa ser humano, né? Então, e apelando ao invés disso, sei lá, em coisas metafísicas, em coisas orientais, em coisas anacrônicas, em coisas utópicas, tal, que notoriamente não tem fundamento. Aliás, esse é um bom ponto, fazer um parênteses aqui. Fundamentos, é muito uma coisa que me preocupa, é justamente ninguém, quando ouve uma história bonita, e é fácil fazer história bonita, inclusive histórias mentirosas bonitas, aliás, as histórias mais bonitas são sempre mentirosas, é fácil fazer uma história bonita que a pessoa fica encantada e não para pensar, peraí, estando só, isso pressupõe isso, qual é o fundamento disso, daquilo, será que o cara está apelando aqui para o meu senso comum, será que ele está apelando para algum preconceito, será que ele está apelando para alguma visão arcaica? Certamente está, é muito fácil fazer isso, né? Então, por preguiça ou por encantamento, eu vejo que esse passo quase ninguém dá. Ah, pera um instante só, você está querendo então que o Facebook dê dinheiro para todo mundo, para ninguém mais trabalhar, porque isso vai ser bom. Baseado em quê? Né? Baseado em quê? Quem disse que a natureza humana funciona assim? Quem disse que os humanos funcionam assim? E aí entram questões ideológicas e religiosas, e isso é muito interessante, né? Eu sempre desconfio dessas coisas ideológicas e religiosas, porque é proibido questionar. Então, como assim é proibido questionar só porque é ideologia e religião? Então você não pode questionar. Ah, obrigado, hein? Vocês são café com leite, então vocês não deviam nem entrar no playground, né? Então se você traz à mesa uma hipótese que eu não posso questionar porque senão vou ser acusado de preconceito, ou seja, o que for, a coisa é um pouco complicada. Mas talvez o que... E é isso que é uma coisa que me intriga, é o seguinte, vamos lá. O que que me fez, de uma certa maneira, mudar de posição, mudar de postura, ou rever de uma maneira um pouco mais crítica as coisas que eu acreditava tanto e que me davam conforto, e que me davam motivação, e que me davam alegria, e que me davam felicidade. Foi talvez devagarinho perceber que existe um abismo entre técnica e ciência. Vou contar. Durante algum tempo, eu estudei engenharia. Aí você fala, ah, exatas é ciência. Não necessariamente. Né, você já fazia locomotiva a vapor, já tinha engenheiros fazendo locomotiva a vapor, quando ninguém entendia a ciência da termodinâmica. Então, ciência é uma coisa, técnica é outra. Né? E o pensamento técnico não necessariamente é o mesmo pensamento científico. Uma das coisas que eu gosto de ciência, e eu aprendi a gostar, na verdade, e isso tem mudado bastante a maneira como eu atuo e penso, é a ciência sempre parte do pressuposto que o que ela pensa hoje é mais errado do que ela vai pensar amanhã, quer dizer, e mais certo do que ela pensava ontem. Então, a ciência é um processo, né, contínuo, né, de questionamento, de aprimoramento, né, e que sempre passa, eu posso estar errado, tomara, aliás, que eu esteja errado, tomara que essa teoria esteja errada, porque isso quer dizer que eu tenho uma teoria melhor e maior para descobrir. Então a gente sempre parte dessa premissa de que, puxa, isso não é a verdade completa, isso é uma aproximação, pode haver uma aproximação maior. A maneira de você checar isso é validando com os dados, né? Validando com os fatos, validando com o experimento, que não é exatamente a postura clássica de quem... Bom, ciências humanas eu nem comento, que tem gente rezando pela mesma cartilha desde o século XIX, apesar das evidências em contrário, não é? E arrumando, racionalizando os erros. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Para mim o que é muito assustador é você ver as pessoas ajustando os fatos à teoria, né? Então, ao invés de questionar se a teoria está certa ou errada, ela vai dizer que os fatos estão errados, né? Tá aí o Trump, tá aí todo mundo para dizer essa história. Então, isso é bastante assustador. Mas voltando, eu acho que o que falta e que eu adoraria ver empresas contratando, não, olha, eu quero chamar aqui um entusiasta em digital. Cara, traga um entusiasta em pessoas. Traga um entusiasta em impacto. Traga um entusiasta num futuro digno, né? E se você for trazer um futurólogo, pelo amor de Deus, confira no que ele baseia a noção de melhor, a noção de bom. O que é um futuro bom? Baseado em quê? Né? Em senso comum, em mela cueca, em água com açúcar, ou em noções que misturam desde pensamento budista com monoteísmos cristãos. Cara, calma, né? Pera lá, eu sei que essas histórias sempre confortam, eu sei que nós somos criaturas que funcionam na base de histórias, nós precisamos de historinhas, né? Mas histórias levam a gente até um certo ponto, né? A ciência não está atrás de uma historinha bonita, ela está atrás de uma história que funcione, né? Por exemplo, a gente pega física quântica, aliás, isso é sempre um alerta, e não sou eu quem está falando, é o Feynman que está falando, todo mundo, qualquer cientista fala isso. Se você entendeu, você fala, não, eu sei física quântica, eu entendo. Se você acha que você entende, é porque você não entendeu, ou entendeu errado. Porque não dá para entender, tá? Então, não, se você acha que você entendeu, ontem eu tive que conversar com alguém que, não, eu entendo física quântica, aquela física sem matemática. Eu falei, uau, está piorando. Eu falei, olha, meu cara, é o seguinte, se você acha que você entendeu, é porque você não entendeu, porque não dá para entender. Ela tem muita matemática, sim, a matemática funciona estupidamente bem, um negócio de louco, funciona extremamente bem, mas não é intuitivo, não faz sentido nenhum, né? Não tem nenhuma aderência ou nenhuma proximidade com essa coisa, né, com o intuitivo. A física quântica não é uma bela história, mas, cara, é a melhor história que a gente tem até segunda ordem. As outras belas histórias, seja o digital, a paixão pelo digital, o efeito digital. Cara, basta lembrar o seguinte, quem está hoje na vanguarda da inteligência artificial? Pausa teatral, China. Para que China está usando a inteligência artificial? Para o controle de um Estado totalitário, né, onde os direitos individuais são absolutamente desprezados. Reconhecimento facial, quem está liderando isso? China, que usa isso para controlar seus cidadãos, que está inclusive sugerindo capacetes digitais que monitorem os pensamentos dos seus cidadãos. Ah, você pensa então numa plataforma de reputação, porra, que legal, bacana, né? Uber usa isso. Não, então a China também usa isso, e se um cidadão que é monitorado 24/7 em todas as frentes, direto e indiretamente, se esse cidadão por acaso tiver com um score, né, com um ranking baixo, talvez ele não possa embarcar no avião, talvez ele não possa pegar um emprego, talvez ele não possa entrar no trem, né? Então, ok, todos assistem Black Mirror, eu sei, né? Então a realidade está aí, né, cada vez mais parecida com Black Mirror, e eu ainda estou para ver gente incorporando discursos. Na verdade, assim, conheço alguns, já conheci alguns belos exemplos. Ontem teve um evento do Collab, eu gostaria de ter ido, não consegui, mas tudo bem. Vou ver se eu assisto os vídeos depois. Existem, e eu estou tentando me aproximar, tentando entender o que tá, se tem alguma coisa surgindo de novo por aí. Eu espero que haja, né? Mas a questão é a seguinte, enquanto nós formos complacentes, né, com historinhas melosas, né, com carinhas bonitas, com papinhos, né, de um futuro mágico e messiânico em que a gente vai ser salvo pela abundância. Aliás, abundância é outra, abundância pela tecnologia é o tema de um livro do Peter Diamandis, que eu conheci, lógico, pessoalmente na Singularity e tal, E é engraçado, abundância no mundo em que a Inglaterra já está se preparando para uma crise de falta d'água, onde a cidade do Cabo, na África do Sul, está se preparando para uma. Então, existem uma série de problemas que não necessariamente são digitais, ou seja, o que for, que estão clamando por novas visões, por novos pensamentos, por gente que entenda não só de digital, mas que entenda desde geologia, biologia, genética. Enquanto a gente ficar aí, né, pagando pau só para quem ainda insiste, né, em focar sua carreira ou sua visão no digital, eu acho que a gente está comendo bola. Eu acompanho, estamos quase chegando já, eu estou encerrando, na primeira parada eu vou encerrar. Ah, eu acompanho muito o Technology Review do MIT, cara, e grande parte das notícias mais promissoras, mais revolucionárias, mais interessantes e tal, não tem mais a ver necessariamente com digital. Tem a ver com engenharia genética, tem a ver com CRISPR, tem a ver com medicina, genética, tem a ver com, experimentos em cidades, tem a ver com. E aí, por aí vai, né? Tem computador para isso? Claro que tem, mas isso é, cara, na boa, isso é commodity. Raríssimos. René de Paula Júnior falando, isso é só um desabafo, na verdade. Desabafo porque realmente eu confesso que me incomoda ver alguns desdobramentos tão ruins, acho que eu não sei se comentei aqui mesmo, mas hoje tinha uma notícia no Washington Post que vazou, mesmo eu comentei aqui, né? A Casa Branca está tentando criar discursos para desautorizar qualquer pesquisa sobre aquecimento global. Eu me pergunto o que tem a ganhar quem faz isso? É o planeta que está em risco, são 7 bilhões de pessoas, as futuras gerações que estão em risco, e o que que o cara tem a ganhar em termos pessoais, né, criando fake news em cima de um discurso científico, criando descrédito com relação à ciência, criando descrédito com relação ao jornalismo. O que que esses caras têm a ganhar? Eu juro que eu não sei. Raríssimo, sinal fechado, meu trabalho é logo ali. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. E até a próxima.